בעזרת השם, דף דל, את הדו ג'י כתובות. בעבינו זו נובו דף. סתם דף דל, נתסיל עליה. וכל אותן הימים, הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין האנשים. בעבינו זו הבעיה, תנו דף אנטיליור, מוסטוסם בין אינדזג'אב. כל הסיטוסם. Já prepara, o noivo já preparou o pão do casamento, a carne, o vinho, e de repente ou o pai dele faleceu, ou a mãe da noiva faleceu. O que se faz agora? Fala a Braita. Levamos o corpo do falecido para um quarto. Levam o noivo e a noiva para roupar. Eles vão fazer a relação matrimonial do casamento. Depois do casamento vão enterrar o corpo do falecido. Vão passar pelos 7 dias de Sheva Brachot, os 7 dias de banquetes do casamento. E depois vão sentar nos 7 dias da Shiva, do luto. O motivo dessa halakha é para não desperdiçar toda essa refeição do casamento. Então primeiro se faz o casamento. Uma vez que já fizeram a roupagem, se recaiu a obrigação do Sheva Brachot. E 7 dias de banquetes. Só depois enterraram o falecido. Então o luto foi empurrado para depois do Sheva Brachot. Depois do Sheva Brachot, o enlutado vai se sentar em luto. Ou o noivo ou a noiva. Essa é a halakha que vimos no daf anterior, na Braita. Fala a Braita mais. Todos esses dias, do Sheva Brachot e do luto, esses recém-casados não podem dormir juntos num quarto. Por quê? Uma vez que ou o noivo ou a noiva, que agora já são marido e mulher, um deles está de luto. O enlutado não pode fazer a relação matrimonial. Sendo assim, essa halakha se aplica também no Sheva Brachot. Mesmo que eles estão numa semana de banquetes e de alegria, entre aspas, na medida do possível, eles não podem fazer a relação matrimonial, porque essa halakha é uma halakha que se aplica à vida íntima deles. Então, com relação a essa halakha do luto, eles são sim obrigados e são proibidos de fazer a relação matrimonial. Como consequência disso, se recai a halakha do ihud. Ihud é a proibição de um homem ficar sozinho com uma mulher num recinto. Se essa mulher é proibida para ele, então ele não pode ficar sozinho com ela, para não chegar a fazer a relação. Então se fala, Braita, Vekolotanayamim, todos esses dias, Uyashim Benanashim, esse homem vai dormir junto no quarto dos homens, esses homens vão fazer uma certa vigia, não vão deixar ele fazer a relação matrimonial, Vihishina Benanashim, e a mulher, recém-casada, vai dormir junto com as mulheres no quarto, e eles não vão chegar a fazer a relação matrimonial. E continua a Braita. Não proibimos a noiva de se enfeitar, se maquiar, mesmo nos primeiros 30 dias do luto. Ou ela está de luto, ou o marido dela está de luto, ela pode se maquiar, ela pode se enfeitar com joias, mesmo que normalmente isso seja proibido no luto, porque agora são recém-casados, os Hamim querem que o marido aprecie a esposa dele, ela ache graça nos olhos dele. Então ela tem que se maquiar, tem que se enfeitar para ficar bonita para ele. Então, isso falou a Braita. Porém, fala a Gmará, Vedavka aviv shel hatan ou ima shel kala. Quando essa halakha se aplica, que vamos atrasar o luto e vamos antecipar o casamento, para não desperdiçar a refeição do casamento, é só se quem faleceu foi ou o pai do noivo ou a mãe da noiva. Por quê? Porque o noivo é o responsável em preparar a comida do casamento. Esse era o costume na época da Agmará. Então, quem ajuda o noivo é o pai dele. O pai dele faleceu. Não vai ter alguém para ajudar ele a preparar outra vez o casamento. Então, por isso, vamos atrasar o luto, antecipar o casamento, para não desperdiçar a comida. Ou a mãe da noiva foi aquela que faleceu no Aleno, e a mãe da noiva é a responsável para maquiar a noiva, para enfeitá-la com joias. Uma vez que ela faleceu, não vai ter alguém para ajudar ela a se maquiar, a enfeitar ela. Se vão fazer o casamento só depois do luto, só depois da Shiva. Por isso se antecipa o casamento e se atrasa o luto. Só vão enterrar o falecido depois do casamento. No momento que se enterra o falecido, vai se recair as leis do luto. Porém, já estão dentro do Sheva Brachot e vamos atrasar o luto para a semana que vem. Então, isso fala na delei kainis de tarachleu, porque uma vez que o pai do noivo faleceu, a mãe da noiva, não tem ninguém para ajudar eles a semana que vem. Se vão fazer o casamento outra vez, os preparativos do casamento outra vez. Avalipralo. Porém, se for o contrário, a mãe do noivo que faleceu ou o pai da noiva, não se atrasa o luto. Se antecipa o luto, porque na semana que vem vai ter o pai do noivo e a mãe da noiva para fazer os preparativos do casamento outra vez. O que vai se fazer com essa refeição do casamento? Vai se vender, como eu falo agora na frente. Amara frava papa, amara frisa. Fala o seu nome de la frisa. Lo shanu ela. Quando isso se aplica, que vamos atrasar o vamos adiantar o casamento e atrasar o luto para não desperdiçar a refeição, na situação que o pai do noivo faleceu. Ela chama tamai algabe basar. A situação é que a pessoa já molhou a carne do casamento, já colocou em água para cozinhar, ou por outro motivo, já molhou a carne. Se já molhou a carne vai se estragar rapidamente. Ele não vai conseguir devolver isso para o açougue que ele comprou. O açougueiro não vai aceitar essa carne e não vai poder revender isso. Então vamos desperdiçar a carne? Não. Vamos antecipar o casamento e vamos empurrar o luto. A valora tamai malgabe basar, porém numa situação que não molhou a carne, em água, misdaban, é possível vender essa carne facilmente. Ele pode devolver para o açougueiro. O açougueiro vai vender essa carne e ele vai receber o dinheiro dele de volta. Então esse é o caso. Não se atrasa o luto, porque não vai ter prejuízo com relação à carne. Amara disse, o becrar, a forpichinatan mai malgabe basar. Falarava um outro detalhe aqui. Se ele está numa cidade grande, mesmo que a carne já foi molhada, não se atrasa o luto. Por quê? Porque tem muitos compradores, tem muita demanda de carne numa cidade grande, e pessoas vão comprar a carne dele, mesmo que ele já molhou a carne em água. Então, sendo assim, não vamos atrasar o luto por causa do prejuízo do casamento, porque não vai ter prejuízo. Vai vender o pão, vão vender o vinho e vão vender a carne. Amar a papa, disse a papa, o bekfar, a fa peixelona tá mai magabe basar. Fala a favor do outro lado da moeda. Se eles são numa aldeia, uma aldeia tem pouca demanda de carne, tem poucas pessoas, então, mesmo que não colocou água na carne, ele não vai conseguir vender essa carne. Lomis daba. Portanto, mesmo que não colocou água na carne, vamos atrasar o luto, vamos atrasar o enterro, fazer o casamento primeiro, para não ter prejuízo da carne. Pergunta veio de Rav Chisa e Rimashkarakatla. Se Rava tem razão e Rav Papa tem razão, que numa cidade grande, mesmo que ele colocou carne, ele vai conseguir vender. E numa aldeia, mesmo que não colocou carne, ele não vai conseguir vender. Então, como se trata o caso de Rav Chisa? Rav Chisa falou, depende, se ele colocou água, então vamos atrasar o luto. Se ele não colocou água na carne, então não vamos atrasar o luto. Qual é o caso? E que cidade se trata isso? Amar Avash, disse Avash, que é igual Mata Mahasya. Como Mata Mahasya é uma cidade de Mapka Mikrah, o Mapka Mikfar, que não é nem uma cidade grande e nem uma aldeia, algo no meio. Então, se ele colocou água na carne, ele não vai conseguir vender essa carne numa cidade que não é tão grande quanto um krah. Se ele não colocou água na carne, ele vai conseguir vender essa carne, por exemplo, devolver para o açougueiro, e o açougueiro vai vender para outras pessoas. Então, não vai ter prejuízo e não vai se atrasar o luto, vão enterrar o falecido primeiro e na semana que vem vão fazer a refeição do casamento outra vez. Continuamos, Tarek Abatid Rav Chisa. Tem uma breta que apoia isso que Rav Chisa disse. Areche apitou a fuiá. Uma situação que o pão do casamento já está pronto. Vet vachota voar. E o animal já foi abatido. Veio no mazug. E o vinho do casamento já foi diluído em água. Venatanmai malgabe basar. E não só que o animal já foi abatido, já molharam a carne em água. O metaviv shel hatan o imah shel kala. Ou o pai do noivo faleceu, ou a mãe da noiva faleceu. Machnissin et amet lacheder. Levam o corpo do falecido para um quarto. Não enterram ele ainda, porque se vão enterrar, vai ser proibido fazer a relação do casamento. Vetachatan vetakala lachupá. E levam o noivo e a noiva para a chupá. O poe beilat mitzvah. E vão fazer a relação da mitzvah do casamento. O poresh. Depois ele tem que se afastar da esposa dele. Não pode mais fazer a relação. Vão enterrar, com certeza, o corpo do falecido. Vendo a Yeshiva Tirei Amishter, uma boa revisão dessa braita, vamos fazer o Shema Brachot. E a Karkach no Yeshiva Tirei Amishter, depois vamos fazer a Shiva, os 7 dias do luto. Depois do Shema Brachot. Vekolotanayamim, Huyashem Ben Anashim, Veishtoi Shena Ben Hanashim, todos esses dias, os sete dias de Shabrachot, sete dias de Shiva, o homem vai dormir junto no quarto dos homens, a mulher vai dormir junto no quarto com as mulheres, não vão dormir juntos no mesmo quarto. Vehemi Shepisa Estunida, a mesma Alaha, se fizeram a chupá, depois a noiva, infelizmente, viu sangue da menstruação, ficou impura e prejudicada, não pode fazer a relação matrimonial. O Yashem Ben Anashim, o homem vai dormir junto no quarto dos homens, Veishana Ben Anashim, e a mulher junto no quarto das mulheres, eles não podem ficar juntos, vamos explicar isso melhor na frente, porque agora a mulher virou Nidá. Veenmunin Tachitim Minakala Kolamedio, e não proibimos a noiva de se maquiar, se enfeitar, mesmo nos primeiros 30 dias do luto, que é a época mais grave do luto, ela pode se maquiar, ela pode se enfeitar. Para quê? Para que ela não fique inapropriada para o marido dela. Ou seja, se ela vai ficar não maquiada logo depois do casamento, pode ser que ela vai perder as graças nos olhos do marido dela. Portanto, ela pode se maquiar, ela pode se enfeitar. Continua a breta. Ben kach u ben kach lo yif'ol, lo be'erev Shabbat, lo be'motzei Shabbat. Fala a breta de qualquer forma. Tanto se teve a situação do luto ou não teve, a mulher está nidá, não está nidá, não fez diferença. Mesmo na situação que todo o casamento foi mil maravilhas, não teve nenhum impedimento nem nada. De qualquer forma, eles não podem fazer a relação do casamento no Shabbat à noite. A primeira relação do casamento faz a ferida na mulher, quebra as cartilagens da virgindade dela. Então, isso é uma ferida que é proibido no Shabbat, proibido tirar sangue no Shabbat, proibido fazer rovel, fazer uma ferida no Shabbat. Verubi Motzei Shabbat, e também é proibido fazer a primeira relação do casamento. Motzei Shabbat, a noite depois do Shabbat. Vamos ver no próximo Daf, por quê? Continua a marmar. A Breta falou anteriormente. Hu Yashen Ben Hanashim, Vehi Yeshena Ben Hanashim. O homem ele vai dormir junto no quarto dos homens, a mulher vai dormir junto no quarto das mulheres para não fazer a relação, porque um deles está em luto. Messair além de Rabi Yohanan. Essa braita apoia o que Rabi Yohanan disse. Demar Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan, Afal Pishamru Enavirut Bamoed, mesmo que os caminhos falaram, que se a pessoa ficou de luto no meio da festa, Pesach Shavuot Sukkot, por exemplo, a pessoa ficou de luto, Enavirut Bamoed, mesmo no Chol HaMoed, os dias intermediários de Pesach, ou de Sukkot, a pessoa ficou de luto, a pessoa perdeu um parente, a pessoa não tem que cumprir as alahot do luto, ele pode sentar numa cadeira, ele pode fazer tudo que uma pessoa normal pode fazer, porém, porém algo que tem a ver com a vida particular dele, como a proibição de fazer a relação quando a pessoa está em luto, a pessoa tem que cumprir essa alahá. Com relação a leis do luto que são visíveis para todos, a pessoa não pode sentar numa cadeira, por exemplo, quando está de luto. Com relação a essas alahot, em respeito à festa, a pessoa não cumpre essas alahot na festa. Vai cumprir a Shiva depois da festa. Depois de Pesach, Shavuot, Sukkot, ou outra festa. Porém, é proibido que ele faça a relação matrimonial no meio da festa. Porque isso tem a ver com a vida particular dele, a vida íntima. E não é um desrespeito à festa se ele não faz a relação matrimonial na festa. Isso tem a ver com a vida íntima dele. Portanto, ele não pode fazer a relação porque ele está no luto. A mesma coisa no Shabbat Brachot, esse casal. Esse casal acabou de casar. Estão de luto. Ele tem que cumprir o Shabbat Brachot antes do luto. Já não pode fazer a relação matrimonial. Continua. Darash Rebbe Yosef Berederava Mishmederava. Rebbe Yosef explicou em nome de Rava. Lo Shano Erashelo Baal. Aval Baal Estoye Shinaimu. Fala Rav Yosef, filho de Rava, em nome de Rava, o seu pai. Quando isso se aplica, que eles não podem dormir juntos no mesmo quarto, é só se eles não fizeram a relação ainda. Porém, se já fizeram a relação, eles já não têm mais a proibição do Ihud, eles podem ficar juntos no mesmo quarto, porque não temos o receio que eles vão fazer a relação, porque eles são de luto. A tentação vai ser menor, porque já fizeram a relação uma vez, então já permitimos eles dormirem juntos no mesmo quarto. Porém, pergunta para ver, cadê o Baalaskina? Porém, a Braita se trata. Que já fizeram a relação. Levam o noivo novo para Rupá. Ele faz a relação matrimonial da Mitzvah. E depois eles vão enterrar o falecido. E depois disso, ele já não pode mais dormir junto com a esposa dele durante o Shabbat Brachot, durante os sete dias da Shiva. Porque eles não podem fazer a relação matrimonial. E você fala que se eles já fizeram a relação, já podem dormir juntos no mesmo quarto? A Breta fala que não. A Breta falou, ele vai dormir junto no quarto dos homens, e essa mulher vai dormir junto no quarto das mulheres. Falando aqui que é amar, o que Rava disse a Pirsai Stonidá? O que Rava disse que se eles já fizeram a relação matrimonial, eles já podem dormir juntos no mesmo quarto, mesmo que na prática eles não podem fazer a relação nesse momento, se tem a situação que a mulher viu o sangue da menstruação, ela viu o sangue de Nidá. Nessa situação, se eles já fizeram a relação, eles não têm mais a proibição de dormir juntos no mesmo quarto, mesmo que a mulher está impura e impureza de Nidá e não pode fazer a relação com ele. Porque na situação do luto, mesmo que já fizeram a relação, eles já não podem mais dormir juntos no mesmo quarto até passar o luto. Porém, a Breta também mencionou esse caso de Pirsai Stonidá, que a mulher viu o sangue da menstruação. E falou, Vehen, é a mesma alahá do luto para a alahá da mulher que viu o sangue impuro da menstruação. Aparentemente é a mesma alahá. Que eles não podem dormir juntos no mesmo quarto, mesmo que eles já fizeram a relação. Ou seja, o caso seria que fizeram a chupá, fizeram a relação matrimonial, e depois a mulher viu o sangue de Nidá. Parece da Breta que eles não podem dormir juntos no mesmo quarto, porque são recém-casados, temos o receio que eles vão fazer a relação proibida. Fala, nós viremos a página, Arrikiaba. Isso que a Breta disse. Vehen mishepir saishtonidá veloba. A Breta veio falar, é a mesma alahá. Na situação que a mulher viu o sangue da menstruação, antes deles fizerem a relação matrimonial, aí eles não podem dormir juntos no mesmo quarto. Porém, já fizeram, eles já podem dormir juntos no mesmo quarto. Aí, o Yashem ben Anashim, e o Yashem ben Anashim, se eles não fizeram a relação ainda e ela viu sangue de Nidá, aí o homem tem que dormir junto com os homens e a mulher junto com as mulheres. Fala para ele, Neibra da Velut, Kilale, Minidá. Resumidamente, essa alaha. Se, no caso do luto, já fizeram a relação matrimonial e um deles está de luto, eles não podem dormir juntos no mesmo quarto. Porém, se já fizeram a relação matrimonial e a mulher viu sangue de Nidá depois, eles já podem dormir juntos no mesmo quarto. Então fala, mas você quer falar que para nos olhos das pessoas, as pessoas levam menos a sério a lei do luto do que a lei de Nidá? Para você dificultar a alahá com relação ao luto e mais com relação a Nidá? Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Hanina, amar Avuna, falou Rabbi Yitzchak bar Hanina em nome de Avuna, kol melachot sheisha usa lebaala, todos os afazeres de casa que a mulher faz para o marido, cozinha, passa, arruma a casa, etc., Nidá ou Salebala, a mulher que está impura e presa de Nidá, também pode fazer para o marido. Ruts, porém algumas exceções. Mezigatakos, a mulher Nidá não pode servir o marido vinho, porque é algo afetivo. Gatsatamita, ela não pode fazer a cama na frente do marido, porque também é algo de afeto. Varhatsatpanavedaviragram, e ela não pode ajudar o marido a se lavar, o rosto, as mãos, as pernas, mesmo sem encostar nele, usando uma bucha. Ela não pode fazer isso porque também é algo afetivo. Nas situações de algo afetivo, ela não pode fazer para o marido para não chegarem a fazer a relação matrimonial. Veio Gabriel Avelu, Tânia. Porém, com relação ao luto, está escrito na Breita. Afor pichamru eadam reashayla kufetistou liot kohelet veliot pokeset. Fala na Breita, mesmo que os caminhos falam uma situação de luto, ou o marido está de luto, ou a mulher está de luto. Falando os caminhos, o marido não pode falar para a mulher se maquiar. Nem Kohelet, nem pode falar para ela se maquiar os olhos, nem maquiar o rosto. Mesmo assim, Bemetamru, também falaram um outro alahá. Mozeged lo akos, numa situação de luto ela pode servir ele vinho. O Matzat lo amitá, ela pode fazer a cama dele na frente dele. O Marhetzit lo panave da veraglav, ela pode ajudar ele a se lavar, rosto, as pernas, as mãos. O que se vê daqui? Que as pessoas levam mais a sério a lei do luto do que a lei de Nidá. As pessoas, a mulher Nidá, não pode servir o marido vinho, por exemplo, para elas não chegarem a fazer a relação matrimonial. A mulher de luto pode servir o marido vinho, mesmo, ou se ela não está de luto, mas o marido está de luto, ela pode servir ele vinho. O que se vê daqui? Que temos menos receio que eles vão fazer a relação matrimonial na situação do luto do que na situação da Nidá. Daqui se vê que as pessoas levam mais a sério a lei do luto, que proíbe a pessoa de fazer a relação matrimonial entre as proibições do que a lei da Nidá. Então, por que com relação a dormir sozinho no mesmo quarto, você dificultou a alahá com relação ao luto? Porque você tem mais receio que as pessoas vão transgredir a alahá do luto. E você facilitou a macadamia, que se eles já fizeram a relação matrimonial, eles já podem dormir sozinhos no mesmo quarto. Por quê? Fala Gmará, respondendo essa questão. Lokasha, essa pergunta não é difícil. Kanda veludide, kanda veludida. Depende de quem está de luto. Kanda veludide, se o marido é aquele que está de luto, aí a halakha é mais grave. Aí fala Braita, mesmo que eles já fizeram a relação matrimonial, mesmo que eles são recém-casados, não podem dormir sozinhos no mesmo quarto. Temos o receio que eles vão fazer a relação proibida. Nessa situação, dificultamos mais a halakha, mais do que a lidar. Porém, quando a mulher está de luto, ela pode servir ele vinho, ela pode fazer a cama dele, mesmo na presença dele, etc. Porque uma vez que ela está de luto, ela está triste. Ela não vai ser convencida a fazer a relação proibida. Ela não vai aceitar isso. Portanto, facilitamos mais a halakha. Uma vez que não temos receio que ela vai fazer a relação proibida, ela já pode lavar, ela pode lavar, ajudar ele a se lavar, pode fazer a cama dele, na frente dele, pode servir ele vinho. Se a mulher lhe dá, ela não pode. Porque temos um receio que eles vão fazer a relação proibida. Pergunta para Verha Aviv Shelchatan ou Imashel Kalaktane. Para a Breta não falou isso. A Breta que fala que eles não podem ficar sozinhos no mesmo quarto, mesmo que já fizeram a relação. Fala a situação que ou que o pai do noivo faleceu, e ele que está de luto, ou a mãe da noiva que faleceu, e ela que está de luto. Mesmo que ela que está de luto, os caminhos tiveram receio, que eles vão fazer a relação proibida. E você fala que não. Você fala que se a mulher quiser de luto, facilitamos ela, não temos receio de relação proibida, ela pode até servir e vir. Uma contradição do que a Breta falou. Responda na Kiktani Ashiara. Isso que a Breta mencionou, o caso que a noiva, aquela que está de luto, não é para falar com relação a essa halakha que proíbe eles dormirem juntos no mesmo quarto. Veio falar com relação a outra halakha da Breta. Falar que vamos atrasar o enterro, vamos antecipar o casamento. Com relação a essa halakha, não faz diferença se é o noivo que está de luto ou a noiva que está de luto, é a mesma coisa. Porque com relação a essa halakha, que fala que eles não podem dormir juntos no mesmo quarto, depende. Se é o noivo que está de luto, eles não podem dormir juntos no mesmo quarto, temos o receio que eles vão fazer a relação proibida. Por isso, a noiva, ela nunca vai ser convencida de fazer a relação proibida nessa situação. Continua o Mishani ben Aveludi de la Aveludida. Como você pode falar que os Hamim diferenciaram se o marido que está de luto ou a mulher que está de luto? É a mesma coisa. Vai até ali como fala a Braita. Mishemet Hamif o Hamotô. O homem que faleceu para ele, o sogro dele ou a sogra dele, ele não pode falar para a mulher dele para se maquiar os olhos, maquiar o rosto. Ela está de luto, ele tem que respeitar isso. O contrário, ela ele também tem que cumprir as leis do luto. Um dos costumes na época da Gemara no luto era que em vez de dormir com a cabeça na cabeceira, eles dormiam ao contrário, dormiam com os pés para a cabeceira, é um sinal de luto. O marido também tem que cumprir essa halakha em respeito ao luto da mulher dele. Venoguimá veluto, tem que cumprir as leis do luto com ela. Verreni shemet hamiel hamotá, ou a mulher que perdeu o sogro, a sogra, agora o marido que está de luto, ela não pode maquiar os olhos, não pode maquiar o rosto. Ela também tem que inverter a cama dela. Tem que cumprir com ele a lei do luto. Então, como você pode falar que se é o marido que está de luto, é diferente da do que a mulher que está de luto? Quando um deles está de luto, os dois têm que cumprir a halakha do luto. Então, como você pode diferenciar os dois? E diz o que a Braita não mencionou. Com relação à lei do Ihud, se o marido que está de luto e são recém-casados, eles não podem dormir juntos. E se a mulher que está de luto, então eles podem dormir juntos mesmo que são recém-casados. A Bet não mencionou essa halakha. Parece que com relação a todas as halakhot, é igual o luto do homem e o luto da mulher. Fala Tni be'avelut didei hu yashen ben anashim ve'ishto yashen ben anashim. Fala Agmará, não temos escolha, temos que acrescentar essa braita. A Breta quis falar também essa halakha, que se é um marido que está de luto, eles são recém-casados, então eles não podem dormir juntos, porém se é a mulher que está de luto, ela não vai aceitar fazer a relação proibida com o noivo, com o marido dela mesmo, que são recém-casados, e eles podem dormir juntos no mesmo quarto. Porém, essa breta que acabamos de ver, ela falou: Vehen é a mesma coisa do que se o marido está de luto ou a mulher que está de luto. Parece que em relação a todas elas rodam a mesma coisa. Como você pode diferenciar de repente? Isso que a Breta associou as duas possibilidades, os dois casos, é com relação ao assunto geral da Breta. O assunto geral da Breta é a mulher se maquiar. Com relação a isso, mesmo que ela se diluto ou ele se diluto, ela não pode se maquiar. Por quê? Em respeito ao luto do marido também. Pergunta de Haim Moktani. Porém, a Breta falou que ela venueget e moaveluto. A mulher vai estar junto com o marido e vai dormir na cama invertida, junto com o marido, ou seja, no mesmo quarto, em respeito ao luto dele. Parece que my love, como se explica isso? E Mobamita, sendo no mesmo quarto, na cama dela, onde ela normalmente dorme. Então, mesmo que é o marido que está de luto, a mulher tem que inverter a cama, ou seja, vai dormir com os pés na cabeceira, porém, no mesmo quarto. E você fala que não podem dormir sozinhos? Vocês são recém-casados? Fanalo, não é a explicação da Breita, e Mobabait. Que ela vai dormir junto com o marido na mesma casa, mas não no mesmo quarto. O mesmo quarto é mais grave. Como Rav falou para Ria, o seu filho, o pai da esposa de Ria, o sogro de Ria tinha falecido, e Rav falou para Ria, o filho dele, Beapá Neoga Veluta. Se você está na presença da sua esposa, cumpra a roda do luto em respeito a ela. De logo a pá, porém não na frente dela, não na presença dela, luto não é luto. Você não tem que cumprir as leis do luto, porque a pessoa não tem que ficar de luto por causa que o sogro faleceu lá além. Então isso que a Breta falou, que ela vai cumprir as leis do luto com o marido, ela vai inverter a cama, e mo junto com ele, ou seja, quando ela está na mesma casa que ele, é como sendo na presença dele, ela tem que cumprir as leis do luto, assim como ele inverteu a cama, também ela tem que inverter a cama. Porém, não significa que eles vão poder dormir no mesmo quarto. Vão dormir na mesma casa, mas não no mesmo quarto. Numa situação que na casa tem mais pessoas e não vai ter a proibição do Ihud. Continuando a Ravashi, ela fala Ravashi, Mika medamit aveluta de acha le aveluta de alma. Ravashi está voltando para a questão original da nossa página. A questão era, de um lado parece que as pessoas levam mais a sério a lei do luto do que a lei da Nidá. Outro lado, parece que as pessoas levam mais a sério a lei da Nidá do que a lei do luto. Quais são os casos? Com relação a pessoa que é recém-casada e está de luto, já fez a relação matrimonial, não pode dormir junto com a esposa dele no mesmo quarto. Com relação à mulher Nidá, se a mulher ficou Nidá depois da relação, primeira relação do casamento, já pode dormir juntos no mesmo quarto. Por quê? Porque as pessoas têm muito medo da lei da proibição da Nidá, sabem que o castigo que a pessoa faz a relação proibida com a mulher Nidá é o karet, é muito grave, as pessoas não vão fazer a relação proibida. De outro lado, você vê da Breita que a mulher Nidá não pode servir o marido vinho, por exemplo. A mulher que está em diluto pode servir o marido vinho, ou a mulher que nem está de luto, mas o marido que está de luto, ela pode servir para ele vinho, que parece que as pessoas levam mais a ser a lei do luto do que a lei da Nidá. Temos mais receio que a pessoa vai fazer a relação proibida com a mulher Nidá do que na situação do luto, por isso a mulher Nidá não pode servir e vinho. É uma contradição, explicamos já a primeira resposta, depende de quem está de luto. Se é o marido que está de luto ou a mulher que está de luto. Fala Ravashi, outra resposta. Mika medami da viruta de acha la viruta de alma. Como você pode comparar os dois casos do luto? O caso recém-casado, que atrasaram o enterro, ele se casou, do que uma situação normal de luto. São duas situações diferentes. A viruta de alma, hamir veloat lezerzurebe. Com relação ao luto em geral, as pessoas tomam muito cuidado com as leis do luto, mesmo pessoas simples do povo de Israel, que normalmente não cumprem todas as alahot ao pé da letra. Quando tem a situação do luto, já ligam para o rabino e querem saber todas as alahot. As pessoas levam muito a sério a lei do luto. E as pessoas não vão fazer pouco caso dessa alahá, que é proibido fazer a relação do luto. Por isso, a mulher que está de luto, ou o marido que está de luto, a mulher dele pode servir, ele vinha. Por que não temos receio que eles vão fazer a relação proibida? A veluta de acha, com relação a esses recém-casados, que manda aquilo beira banana, uma vez que os reis facilitaram essa alahá do luto, vamos na frente com o que eles facilitaram, atelizilzulebe. Temos o receio que uma vez que eles vão falar, de qualquer forma, atrasamos o enterro, fizemos o casamento, fechamos a brachó, depois o luto, esse noivo pode pensar que o luto não é para valer. Esse luto é um luto fraco. Eles poderiam fazer a relação, que seria proibido, por isso não podem ficar sozinhos no mesmo quarto. Porém, numa situação de um luto normal, As pessoas levam muito mais a sério. Mais a sério do que lidar. Então, nessa situação dos recém-casados, tem mais receio que eles vão fazer a relação proibida do que numa situação que a mulher dele ficou lidar depois da primeira relação do casamento. Pergunta Gmará, Maikula, o que os reis facilitaram a lahá do luto para esses recém-casados? Se é porque os reis falaram, você faz a vai para a chupá, faz a relação, depois se afasta de sua esposa, depois vão fazer o enterro. Até mishum de lochala alav avelut. O motivo que lá facilitaram a lahá é porque não se recaiu sobre ele a avelut. A avelut é o luto, porém não é quando o parente falece. Ele era beleza, conforme era beleza, conforme era beleza, o luto só se recai sobre a pessoa depois que o falecido sai da casa que ele faleceu, ele é levado para o cemitério. Ele era Yoshua, ou conforme era Yoshua, conforme era Yoshua, o luto, a vela só se recai depois que se fecha o caixão. Então, o luto não se recaiu sobre eles ainda. É verdade, quando uma pessoa perde um parente, o primeiro dia do falecimento da pessoa é um onen. É uma aninut, porém a aninut não é a mesma coisa do que a avelut. A aninut tem suas alahot, a avelut tem outras alahot. Então os nunca facilitaram a alahá da avelut do que a, na situação dos recém-casados, mais do que outras pessoas. Ela, então, o que os que me facilitaram para esse noivo, essa noiva, esse recém-casado, de que noek shivat e meia avelut. O que parece para esses recém-casados que os que me facilitaram é depois do enterro, ele vai continuar fazendo Sheva Brachot, que são dias de banquete, e depois aceitar Shiva, os dias do luto. Então, na cabeça desses recém-casados, parece que os caras facilitaram a lahá para eles. Então, eles estão mais próximos a fazer o pecado de relação proibida no luto. Para isso não acontecer, mesmo que já fizeram uma vez a relação, não deixamos eles dormirem juntos até terminar o luto. Isso foi lá que a Gmará. E os caras tiveram mais receio do que a modernidade. Relação, modernidade, já fizeram uma vez a relação, já podem ficar juntos no mesmo quarto. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo, dá vamos ver por que não pode, o noivo e a noiva não podem fazer a primeira relação matrimonial no Shabbat e nem no Motzei Shabbat. Não percam o próximo, dá com muito mais. Obrigado pela atenção.